minutos. A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Djalma, doutor Dudu, falando aí sobre uma série de questões voltadas à sua gestão. E eu vou começar fazendo a pergunta que talvez seja uma pergunta de prática que a gente faz aqui para todo gestor, quando passa um determinado tempo sem vir até o nosso estúdio para conversar ao vivo conosco. O senhor já tem aí um ano e seis meses, vamos colocar quase um ano e seis meses à frente da gestão do município de Antônio Gonçalves. Daquilo que o senhor planejou, que o senhor imaginou, ainda quando era candidato, ou mesmo depois que assumiu logo nos primeiros dias, o senhor conseguiu implementar boa parte daquilo que o senhor imaginou, ou como é que está a situação em relação àquilo que o senhor havia planejado para o município de Antônio Gonçalves? Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98, aos meus munícipes. Agradecer aqui a presença dos vereadores Jean Carlos, Genivalda, Dito da Barraca, Vuzinha, Jair, que está chegando, né? Mandar um abraço para a minha vice-prefeita, doutora Irene, que não pôde estar presente por motivos pessoais, ela tem um compromisso, mas logo no final da tarde estaremos juntos na ordem de serviço. Macário, primeiramente agradecer à Rádio 98 por essa oportunidade, que é onde nós conseguimos levar a todos os munícipes o que está sendo feito de bom no nosso município e também falar sobre as dificuldades que o município vem enfrentando. Olha só, é a primeira vez que eu sou gestor, mesmo vindo de família política. A gente tem um sonho. Se você falar que eu consegui realizar 100%, ainda não. Mas hoje eu vejo que muitos deles a gente não vai conseguir realizar se não tiver o apoio do governo do estado, se não tiver apoio do governo federal, através dos nossos deputados, que é quem consegue as emendas e manda para o município. Mas muita coisa foi implantada. Na saúde mesmo, a gente precisa avançar mais. Mas nós conseguimos implantar o que não tinha no município. Eu posso garantir que na saúde do nosso município, nós avançamos aí 100%. E as pessoas que usam o serviço, eles são conhecedores e reconhecem realmente que mudou. Exemplo simples, né? E gratificante, as casas de apoio, os médicos especialistas que não tinha no município, que hoje tem, os exames que não fazia no município, que hoje faz, e os médicos, sim, que existe nos PSF. Né? E agora, graças a Deus, chegando mais dois médicos para compor a nossa grade. E os dentistas, que alguns PSFs não tinha, mas não exerciam a função, como exemplo de Brejão da Grota, que tinha mais de anos sem dentista, e quando nós entramos, passamos a administrar o município, ele não falta um dia, tem dentista rigorosamente toda semana. E quando se fala em infraestrutura, Macari, melhoramos e muito. As pessoas se queixam de escada, mas graças a Deus eu transito nas escadas do nosso município, elas já estão transitáveis. É porque muitas vezes as pessoas acostumam com o que você faz e passam a cobrar o que não existe. Eu transito em escadas de cidades vizinhas. Eu não vou falar qual foi a cidade, mas eu tive que passar por esse trecho para desviar das carretas da eólica. E eu fiquei abismado, tão próximo da sede do município, não vou dizer qual foi o município, não vem ao caso, e eu não passei da segunda marcha. E no nosso município não existe estrada desse porte. Então as pessoas acostumam com o que é bom, e passam a cobrar muitas vezes sem necessidade, mas é bom cobrar, porque quanto mais as pessoas cobram, mais a gente vai vendo os defeitos e vai aprimorando e consertando. Quando se fala no esporte, nós vamos avançar ainda. Teve um período pandêmico, onde não podia ter esporte, já foi liberado, o nosso estádio, ele não tem condição nenhuma de executar um torneio, não é da nossa gestão, ele já vinha da gestão passada, mas nós conseguimos, através do governo do estado, que seja feita a reforma, que vai ser uma reforma belíssima. Inclusive, ontem eu estive na Sudesb e precisava de alguns documentos, eu providenciei de imediato, e outros, o engenheiro do município, juntamente com a nossa equipe, já está providenciando isso para sanar. Como tive também na Secretaria de Turismo ontem, para ver se a gente consegue alguma banda para o nosso festejo, e também fui na CEINFRA, né, para ver justamente o aditivo que nós conseguimos de mais 5 mil metros quadrados e ver a ordem de serviço do asfalto que vai ligar sede do município, entroncamento de Jiboia e Caldeirão.
Ô, prefeito.
O engenheiro nos garantiu que essa semana a empresa assina o contrato e a semana que vem, com fé em Deus, a gente vai dar a ordem de serviço.
Eu vou interromper, só para fazer uma pergunta. Eu comecei perguntando se o senhor fez essa avaliação aí de uma série de questões que foram colocadas dentro do município de Antônio Gonçalves, que o senhor planejou e conseguiu. Mas, assim, às vezes a gente fica muito atento Porque quando você está na, você tá fora da gestão, você não é o gestor, você vê um monte de soluções. Aquilo ali eu posso fazer, aquilo eu posso fazer, a população pode cobrar, a população pode reclamar. Só que quando você assume, que é o caso do senhor que já assumiu aí há quase 1 ano e 6 meses, qual foi a realidade que o senhor encontrou e as dificuldades para executar? Porque assim, uma coisa é você estar fora e você promete. Quando você assume, o cidadão diz, opa, peraí, eu votei em você, eu mudei, eu esperava uma coisa diferente e eu não estou vendo. Por que dificuldade de implementar então essas ideias?
A dificuldade é financeira. Primeiro, quando existe a transparência de passar de uma gestão para outra. E segundo, a forma que você pega o município. Então, o político ele tem que amadurecer a ideia. Independentemente de quem vá suceder, ele tem que entregar o município em dias. Porque o gestor não sofre, quem sofre é a população. Ô, Macário, pegamos um município degradado. Eu não costumo falar, eu costumo agir. Mas nós somos obrigados a falar porque a oposição, ela não fala, ela cria fatos. Né? Um exemplo, todo mundo sabe que a SAMU passou 5 meses em execução de obras. Né? E o adversário falar que foi uma pintura e existiu inauguração, então quer dizer, a população que passou ali viu. A população viu que nós executamos com recurso próprio um quarteirão de obras. Né? Que era usado para pontos de droga, prostituição, para assalto, para roubo. Enfim, eu sei que na gestão nós iremos conseguir com recurso próprio executar 80% dos nossos sonhos. Os outros 20% nós não temos condição, porque o município não nos dá suporte. E para dar o suporte que a gente quer, hoje eu sou obrigado, muitas vezes, a atrasar um fornecedor ali, a atrasar um fornecedor aqui, a atrasar um contrato ali, a atrasar um contrato aqui. Porque por mais que a gente explique à população que o município não tem dinheiro, a população não acredita. A população acha que dinheiro de prefeitura, ela cai todo dia. E não é assim. Existem as verbas, mas tem o recurso já muitas vezes tarimbado. O recurso ele já vem fixo para determinada função. Eu vou lhe dar um exemplo. A educação do nosso município não se paga a folha. O dinheiro que vem não paga a folha de concursado. Eu tenho que completar com 20 ou 30 mil para pagar a folha. Aí veja transporte, veja a energia e água, veja os carros alocados para educação, veja a merenda escolar, que nós só recebemos de 19 mil e pouco, e hoje está por 42 mil. Sai de onde? Mas nós estamos segurando a peteca e vamos segurar. Eu reconheço minha falha, que é muitas vezes tentar enxugar e a gente não consegue, mas eu vou conseguir, porque na minha vida pessoal eu sempre fui íntegro e sério e consegui controlar minhas finanças, e a do município também nós iremos colocar no eixo, porque nós pegamos muita dívida. O bom de mim é porque eu sempre fui transparente, então eu levava para a população quando eu pedi o voto o que poderia acontecer. Se o município me der suporte, nós iremos fazer. Então eu não falava, eu vou fazer. Tudo na minha gestão depende do município. Então eu sou transparente. Então eu estou tranquilo quanto a isso. O município me dando suporte, a gente faz. O município não dá, a gente não tem como fazer. Bom, então, graças a Deus, a gente está fluindo bem. E outra, Macário, só não enxerga quem não quer. Nós estamos reconstruindo o Antônio Gonçalves. Que não demora muito tempo das pessoas enxergarem que realmente o Antônio Gonçalves parou 12 anos. Da gestão passada. E hoje sim, ela está desenvolvendo e eu tenho como mostrar. É só as pessoas de cada bairro que está sendo beneficiado, é cada cidadão que está sendo beneficiado, enxergar para o antes e o depois. E vai ver que o Antônio Gonçalves, realmente, essa gestão vai ficar na história, porque a gente já tem o que mostrar o que nós fizemos em 1 ano e 6 meses.
Bom, 1 hora e 18 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Prefeito, boa tarde. Para aumentar a arrecadação do município, gerar emprego e renda, como o município pode gerir parcerias? Uma vez que Antônio Gonçalves tem um potencial turístico muito forte, tem os royalties da Ferbasa e tem a eminência do potencial das eólicas que serão instalados parques no município de Antônio Gonçalves. Como o senhor deslumbra esses potenciais que Antônio Gonçalves pode explorar, entre aspas?
Eu venho buscando a fundo, e foi compromisso meu de campanha, e um dos que está sendo honrado. É parceria com empresas. em breve, irei levar o conhecimento de toda a população o que está vindo pela frente. Às vezes eu não divulgo, porque nós temos grandes cidades ao nosso redor que podem oferecer vantagens que o Antônio Gonçalves não pode. Mas eu já venho discutindo há um bom tempo com o empresário que vai vir para a região, e assim que realmente concretizar, iremos para a Câmara com o projeto para saber realmente o que a empresa precisa de suporte do município para alavancar. Eu não posso falar na área porque é bem disputado, mas vai gerar de 60 a 90 empregos direto dentro do município. Está vindo outra empresa que só falta uma licença ambiental, que vai gerar 30 empregos direto. E o município vai passar a arrecadar, porque eu tenho com a certeza que ela deve arrecadar a média de 1,5 milhão. Então o município ele fomenta aí de imposto a média de 70 mil. É pouco? Não. Para o nosso município é dinheiro demais. E hoje, graças à parceria e à busca que nós fizemos, vendo o potencial do nosso município e vendo o potencial de Pindobaçu, foram as pedreiras que chegaram no nosso município. Então eu posso deixar as pessoas tranquilas. Nenhuma dessas pedreiras que estão tirando um bloco de granito no município de Antônio Gonçalves, elas estão ilegal. Todas estão legal e com suas autorizações ambientais em dias. Existe a degradação? Existe. Nenhuma empresa que explora qualquer material ou matéria-prima que existe no nosso solo ou subsolo, ela não deixa a degradação. Mas para isso, ela tem um lado social, a função social e a geração de empregos. Então, quem chegar na região da Grota hoje, com apenas 3 empresas, percebe que uma delas já está com 28 empregos e vai para 35. Quando essas empresas estiverem todas funcionando, nós vamos gerar só na região das Grotas a média de quase 200 empregos direto, carteira assinada com salário inicial de R$ 1.500. Então, isso é se preocupar com a geração de emprego do nosso município. Isso é se preocupar com a fonte de renda. Agora, não resta dúvida que existem os movimentos, isso é natural, questiona isso, questiona aquilo. Enfim, se você for em Brejão da Grota hoje, você fica emocionado com o comércio local, restaurante servindo café, almoço e janta. Você vê casas alugadas por R$ 400 em um povoado ou 300, que a gente sabe que não passaria de 50 ou 100 reais. Então, tudo tem um prós e um contra, e eu tenho certeza que os prós é muito mais. Então, o Antônio Gonçalves vai receber um parque eólico pequeno, de aproximadamente 40 torres. Um é complemento dos Morrinhos, 16 torres, para iniciar agora no final do ano, salvo engano, e o maior até 40 torres. Vai fomentar? Vai. E muito a nossa região no período de instalação, onde vai gerar muito emprego, e eu vou brigar com as empresas para empregar as pessoas do nosso município. E no futuro, que a gente tem que ver quais são os impostos que serão pagos. Então, Antônio Gonçalves, ela está vivendo. Ela vai completar 60 anos de idade o mês que vem, e ela, quando completar 60 anos de idade, ela vai ter um boom para o futuro na sua economia local. Então, isso realmente é buscar desenvolvimento. E o que eu puder fazer para puxar empresas para o nosso município, eu vou puxar. Infelizmente, nós não temos tanto a oferecer. Mas o que a gente puder oferecer, nós iremos oferecer.
Ô prefeito, antes de passar para o Leandro vai trazer pergunta do ouvinte, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor está falando sobre empreendimentos que estão chegando, sobre os empregos que estão sendo gerados. E o município, em relação, eu me recordo de algumas entrevistas que nós fizemos com o senhor, quando pré-candidato, depois quando foi eleito e quando assumiu, que a gente falava sobre o potencial agrícola e o potencial da pecuária do município de Antônio Gonçalves. O que é que o município tem feito neste sentido de alavancar, de trazer tecnologia, de firmar parcerias e promover para o cidadão que mora no campo e que não quer sair do campo, conhecimento, aprendizado, novas tecnologias?
Mas cara, só no passado foi arado terras para 92 famílias. Não arou mais porque o tempo foi curto e nós só tínhamos um trator. Recentemente estava arando várias terras, o trator quebrou, a peça é muito cara e você sabe que para comprar tem que ter o dinheiro e o município não está com o dinheiro em caixa. Infelizmente, nesse período, algumas pessoas vão ficar sem esse serviço. Mas o Novo Maranhão já foi abraçado pelo nosso município. Já estivemos lá com técnicos, estivemos lá com o pessoal da CAD, do governo do estado, onde nós estamos vendo a situação da fusariose, que é uma das principais pragas do abacaxi, para combater essa praga, porque o pessoal lá não tinha sequer assistência. E hoje a gente já está desenvolvendo esse trabalho. E nós iremos fomentar na nossa região o plantio do café.
porque nós temos 12 localidades que têm café há mais de 50 anos de forma precária, precisando realmente de um incentivo. E o incentivo é tão grande que um jovem de Antônio Gonçalves, agrônomo, que presta serviço para alguns órgãos do governo, ele já está desenvolvendo 100 mil mudas dentro do município de café para abraçar essas 12 comunidades que é propício. E essas 100 mil mudas, nós sabemos quanto vai custar para os cofres públicos. E estou buscando parceria de amigos prefeito da Chapada para doações. Em breve, iremos conhecer algumas cidades da Chapada, principalmente Piatã, que o prefeito é amigo. E ele se prontificou de levar em todas as fazendas e conseguir doações de mudas nas fazendas para o nosso município. Então, 100 mil mudas, de início, irá abraçar pelo menos 200 famílias que vivem da agricultura familiar e que o café vai ser um novo nicho no nosso município. Então, aos poucos, nós iremos sentar com a comunidade de Caldeirão do Mulato no futuro para ver se a comunidade quer investir no mel. Por quê? Porque lá já existem moradores que cultivam. E nós sabemos que o mel é uma cultura riquíssima e que gera uma fonte de renda muito grande para o município. Mas para nós darmos esse passo, Macário, nós temos que ter pessoas que realmente desempenham e que têm interesse realmente em trabalhar nessa área, porque não adianta a gente fornecer o material e as pessoas não se dedicarem. Então, se você observar, aos poucos a gente vem incentivando a nossa agricultura familiar, né? Então, tudo que o campo busca, que as associações buscam com a gente em reuniões, o que a gente pode fazer, a gente vem fazendo. Agora são 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, e eu peço a toda a comunidade e a população de Antônio Gonçalves que tenha mais um pouco de paciência, porque as coisas já estão fluindo e estão fluindo bem. E com fé em Deus, até o final do mandato, a gente vai realizar muito mais para todas as classes sociais do nosso município.
Bom, trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo com pergunta do ouvinte. Leandro Daniel.
Prefeito, boa tarde. Vários questionamentos de ouvintes. Vou destacar aqui nesse momento 2 relacionados à área de educação. Primeiro, pagamento dos profissionais do EPJAI, principalmente a região de Grotas, lá em Antônio Gonçalves. E também a situação de escolas ou as estradas dos povoados de Baixinha, Olho d'Água, Lagoa Grande, Catuaba do Arcelino, dos Arcelinos, Catuaba. O pessoal enviou mensagens ao longo das últimas semanas sobre a situação da estrada. Está sendo inviável trafegar, os estudantes não conseguem se deslocar nesse período de chuva. Então, o que, é que o senhor pode dizer? Escolas e também o pagamento dos profissionais da educação, os contratados EPJAI, lá do município de Antônio Gonçalves.
A melhor pergunta para mim foi sobre o salário. Adorei a pergunta, até porque eu sou transparente e eu liguei para alguns setores para informar a falta de pagamento. E nada melhor do que a pessoa falar ao vivo. Então, eu costumo acertar e errar. E são nos erros que a gente tem que dar satisfação à população. As estradas das Grotas não é um problema da nossa gestão. É um problema de anos. Então, eu não vou culpar nenhuma gestão. E todo mundo sabe que Grota, quando chove, realmente fica intransitável. Não só no município de Antônio Gonçalves, como no município, nos municípios que têm inverno. Campo Formoso, Pindobaçu, Bonfim e etc. Enfim, no período de chuva, eles sempre ficaram sem frequentar as aulas. Mas nós temos que dar uma solução. E nós estamos dando. Se você observar, Macária, o que nós fizemos de Brejão da Grota a Mucambo é obra para o governo do estado. E por que nós conseguimos fazer essa estrada? Em parceria com as empresas que estão aí. Município doando as máquinas, município doando equipamento e muitas vezes as empresas colocando o diesel. E muitas vezes eles cedendo as máquinas e nós colocando o diesel. Parceria público e privada. Então, obra para o governo do estado. Então, aquele pessoal de Mucambo já não vai ter mais a dificuldade que tinha. E a semana passada, nós espalhamos cascalhos nos pontos críticos. As estradas das Grotas, elas não estão intransitáveis, estão transitáveis. Mas no período de chuva, os pontos críticos realmente não passam. E a semana passada foi espalhado o cascalho em todos os pontos críticos. Que desta forma, os estudantes vão passar aí para a escola. E se chover e realmente tiver algum ponto que não foi sanado, iremos sanar. Para que os alunos não percam sua aula, porque é dever e obrigação do município colocar o aluno na escola. Então, pessoal de Grotas, eu peço desculpa, né? O transtorno eu sei que foi causado e está sendo causado, mas grande parte da estrada já foi sanado essa deficiência. Se chover, avisa para a gente, avisa para a gestão, aonde está sendo esse ponto crítico que nós iremos consertar. E um grande gargalo, ô Macário, e problema no nosso município. Nós só pegamos do PAC,
uma máquina prestando, a Pactual e a Caçamba. A Rex Escavadeira, as pessoas são testemunhas. Trabalhava um dia, no outro dia quebrava. Eu encostei, porque o município não tem condição nenhuma, de dar manutenção naquela máquina, porque pegamos realmente acabada. E quanto ao pagamento, eu peço compreensão aos professores contratados, aos servidores contratados do município da rede de educação. Infelizmente, Macário, na educação, hoje no nosso município, por conta de dados passados que não foram alimentados, e que graças a Deus eu contratei uma consultoria, que nós já estamos avançando muito nisso, na quantidade de alunos, se você observar, nenhum aluno especial do município era cadastrado. Então nós não recebíamos essa verba. E hoje estão. E eu fiquei assombrado com a quantidade de alunos com autismo especial. Nós pegamos o EJA de Antônio Gonçalves com 100 e poucos alunos. Hoje tem 600. Mas nós seremos arrecadados ano que vem. A gente planta hoje para colher amanhã. E a educação de Antônio Gonçalves não se paga. Um exemplo aqui, arrecadamos 911 mil. Sabe qual é a folha de concursado, Macari? 929. Eu tive que botar da fonte zero, que já é pequena, que é o FPM. E eu reconheço, estão realmente atrasados. E eu peço todos os contratados da educação. Tenham compreensão, não é vontade minha. Iremos pagar agora, a partir do dia 10, o salário que está atrasado, que são 2. E até o final do mês vamos sanar essa deficiência. E compreensão a vocês, que o importante vai ser finalizar o ano e não estar devendo nenhum salário. É compromisso meu com vocês. Agora, infelizmente, vai ter meses que nós iremos atrasar, porque o município não tem condição.
No caso, os dois atrasados, você já paga agora
dia... Eu pago agora dia 10, dia 11, o primeiro, um que está, e eu vou ver se até o início de julho a gente paga outro salário. Então, eu peço vocês compreensão, ajude a gente a administrar, não saiam da sala de aula, continue dando aula. Eu sei que vocês têm compromisso, vocês têm conta a pagar, mas eu peço a vocês, do nosso município, que sejam contratados, que não largue o emprego de vocês por falta de salário, porque a gente vai sanar até o final do ano, quando finalizar as aulas da educação, vocês vão parar, porque os contratados param, mas nós não iremos deixar nenhum salário atrasado. Ajude a gente com a função social do seu trabalho, pelo seu conhecimento, professor, merendeira, vigilante, continue na sala de aula, porque o nosso alunado precisa do apoio de vocês. Eu peço aqui, como gestor, encarecidamente, não é porque eu quero, é porque o município não dá suporte. E para manter o serviço que a gente vem mantendo, Macari, de assistencialismo, a gente tem que, infelizmente, sacrificar alguém. E está sendo trabalhador, está sendo credor. Porque, para mim, a melhor coisa, Macari, eu não escondo. Quem quiser fazer uma auditoria comigo, eu faço. Que aí a gente mostra o que recebe no município e as despesas fixas que a gente tem. Fixa, concursado, água, luz, combustível, lixo, prestador de serviço que não pode ficar sem advogado, sem um SIGA, sem um controle interno e sem um contador. E as pessoas vão ver que o que a gente está fazendo no nosso município com o recurso que a gente recebe é mágica. É mágica.
Nós estamos recebendo hoje no Jornal 98 Notícias o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu. Passa agora a pergunta para o Marconi Nunes. Marconi.
Prefeito, em meio a tantas dificuldades, qual a expectativa que a população de Antônio Gonçalves pode ter em relação ao retorno da comemoração do aniversário da cidade? Mesmo diante do que o senhor explicou, mas o comércio precisa ser aquecido. É um meio também da comercialização de produtos a partir do dia 5 de julho, data magna do município de Antônio Gonçalves. O senhor já está com execução de planejamento para realizar as festividades?
Marconi, iremos ter, sim, né? A comemoração não vai ser igual ao Bonfim, não vai ser igual ao Campo Formoso, né? As cidades vizinhas, mas nós iremos ter a nossa festividade, que vai ser do dia 8 ao dia 10. Tive ontem no Bahia Tours, protocolei um ofício, requerendo algumas bandas, sinalizaram que pelo menos duas delas irão conceder, estou aguardando o retorno, mas nós iremos ter a nossa festa, sim, com certeza, nós iremos ter a nossa festa.
Já tem atrações contratadas pelo município, ou no caso da Bahia Tours, já sinalizou quais atrações, prefeito?
Eu fiz o pedido de algumas bandas, não me deu retorno, porque foi ontem, né? A reunião foi marcada para 12h30, quando eu fui atendido era 13h30,
ficamos mais ou menos uma hora em reunião com o Diogo Megrado, né? Que é um dos chefes lá do Bahia Tours. Mas uma das atrações confirmada, Tairone, né? Vai ser a principal atração do nosso evento. Vai ser Tairone.
Prefeito, quanto à situação da saúde do município, que tem aqui como ponto de referência de atendimento o Hospital São Francisco, que já está com o funcionamento da UTI e também só aguardando a divulgação, o registro no Diário Oficial para a execução de obras ortopédicas. O município entra como parceiro para o atendimento dos seus pacientes aqui em Campo Formoso, no Hospital São Francisco?
Macondes, nós somos parceiro do Hospital São Francisco, graças a Deus, né? O Hospital São Francisco nos acolhe bem, temos a parceria. Dora, tenha paciência aí, eu sei que nós estamos devendo aí, mas iremos sanar. Pode ficar despreocupada, Dora é uma guerreira, o Hospital São Francisco eu acredito que é a mãe da região. E só para levar o conhecimento da população, ô Macari, hoje o nosso repasse para o Hospital São Francisco é 29 mil e alguma coisa. Ou seja, esse valor, ele é praticamente 3 vezes mais o valor da gestão passada. Então, veja o compromisso que nós temos com a saúde de Antônio Gonçalves, né? E com certeza, iremos sim apoiar o hospital, fazer parcerias, participar. O que depender do município para nós estarmos junto com o Hospital São Francisco, iremos estar.
Bom, agora já é 1h43, nós estamos conversando com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, trazer o Leandro mais uma vez com a pergunta do ouvinte. Leandro.
Prefeito, vou voltar a essa questão aqui lá do município de Antônio Gonçalves e educação. Outro ponto que é sobre o pagamento, o reajuste dos profissionais da educação, pagamento do piso nacional da categoria. Como é que está o município de Antônio Gonçalves? O município vai pagar? A partir de quando? O ouvinte questiona.
Está pagando, foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros a reconhecer a classe. Né? Nós fizemos o projeto, contratei a assessoria, uma consultoria, né? Para ver se nós podíamos dar, demos, né? E hoje nós estamos aí sofrendo na gestão, mas reconhecemos a classe, né? Que foram os professores, e nós demos os 33%.
Bom, eu vou lendo.
Em relação aqui à questão do TFD, transporte fora do domicílio de Antônio Gonçalves, Salvador, como é que está a situação?
O nosso serviço é de excelência. Só critica quem não enxerga. Ou quem usa e não gosta nem da sua própria vida. Mas nós mudamos da água para o vinho. Nós temos um ônibus com ar-condicionado, novo, lógico, não é do município, é alugado. A casa de apoio, eu costumo dizer que é um hotel 5 estrelas, café, almoço e janta, 5 funcionários. Tem um carro lá à disposição para levar o paciente para as clínicas e hospitais, né? Lógico que o motorista começa às 5 da manhã e para às 4. Às vezes o paciente só está liberado às 6 horas e ele tem que pagar o Uber dele, o táxi, porque o funcionário tem o seu horário. Então, o nosso TFD hoje, Antônio Gonçalves, é de excelência. E as pessoas estão bem servidas. Eu tenho certeza que quem usou e está usando o serviço reconhece o nosso trabalho na área da saúde. Nós não temos hospital, só PSF. Né, Macari? Então, o que acontece? A gente fica desassistido no final de semana por médico. E já fiz a tabela. E tenho esse projeto para colocar médico aos finais de semana. Mas quando eu fui para a planilha, o município não tem condição de arcar R$32 mil para ter médico no final de semana. Então, é angustiante, muitas vezes, você ter um projeto. Enfim, olha, nós temos cardiologista, pediatra, ortopedista. E todos vão atender no município. Eles têm um dia de atender no município. Várias especialidades de clínica médica, de especialista. Psiquiatra, nós temos no município também. E outras, centro de reabilitação. Funcionando, que é de excelência no nosso município, onde os equipamentos já estão chegando para abrir mais 2 centros de reabilitação, um em Caldeirão do Mulato e outro em Brejão da Grota. Então, é por isso que eu costumo dizer, a nossa saúde, ela não melhorou 100%. Ela melhorou 500%. E quem usa a saúde do município sabe que hoje é uma realidade. Um exemplo fático. Se você for na casa de apoio, você vai ver o que é servido para as pessoas. Onde antes as pessoas tinham que levar a sua feira. Então não é melhorar a qualidade da saúde pública? Em Juazeiro não tinha casa de apoio e hoje tem. As pessoas têm onde ficar. Com refeição.
E antes, se era atendido 8 horas da manhã, o carro voltava a 4, ficava numa calçada. E muitos já chegaram a dormir na porta dos hospitais porque não tinham onde ficar. E hoje nós temos casa de apoio em Juazeiro. Não é zelar da saúde pública? Não é melhorar a saúde pública? Eu entendo que sim.
Ô prefeito, para a gente encerrar aqui a última pergunta, o senhor falou em alguns momentos que tem algumas questões que precisam ser levadas para a Câmara de Vereadores, precisa do apoio da Câmara de Vereadores. Como é que está hoje o relacionamento com a Câmara de Vereadores? O senhor tem encontrado alguma dificuldade ou não? Aquilo que vem sendo tratado do Executivo para com o Legislativo tem fluído de forma tranquila no município de Antônio Gonçalves?
Olha, eu não tenho dificuldade, graças a Deus, porque nós temos hoje a maioria na Câmara. Então, sempre que a gente manda um projeto, a gente ouve os vereadores, vê os pontos que devem ser mudados e a gente acata.
Mas a oposição vota junto com a situação, independentemente, vamos lá, do projeto.
Olha,
daqui.
Ô Macário, teve um projeto recentemente que o vereador de oposição, Rodrigo, ele não votou. E ele questiona, é isso que eu digo, a oposição ela tem que ser verdadeira. Quando você cria fatos que não é verdadeiro, você cai na descrença e perde sua credibilidade. Então a minha credibilidade quando oposição, porque eu era verdadeiro e eu reconhecia os pontos positivos e negativos. Vamos lá. Nós temos uma caixa de previdência, aonde presta a quebrar porque o repasse era de 7% e meio a 8%. Aonde tinha que ser votado lá atrás para ir para 14% o recolhimento do município. Eu fiz questão de botar para votar e reconhecer a caixa de previdência. E o vereador de oposição votar contra e falar que o projeto é uma farsa. Vem cá, eu estou prejudicando o regime próprio ou estou prejudicando o município que eu vou dobrar o repasse? Peraí, pelo amor de Deus. Temos que ter coerência. Então, o servidor, mesmo não votando em mim, não reconhece o que nós fizemos de bom para a aposentadoria futura, aí eu não posso fazer nada. Eu posso resguardar e provar. Se gestor A ou B ou C não repassou, problema dele. Agora, eu tenho caráter e responsabilidade de gestor quanto ao fundo. Nós, no primeiro dia de gestão até hoje, primeiro repassa para depois pagar o servidor. Então, nós não temos um mês de recolhimento atrasado. Agora ele fala em CPI, ele fala nisso e aquilo. Pelo amor de Deus, ele vai achar o que lá? Vai achar que existe um déficit por conta do déficit atuarial, porque passou muitos anos que era para ter gradativamente aumentado o repasse e não existiu? Agora, quanto à minha gestão, eu posso provar ele, que eu estou repassando a mais do que o devido. Uhum. Mas eu estou repassando.
Bom, 1h49, nós queremos agradecer aqui ao prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, pelo bate-papo conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. E pedir que a gente intensifique aí, quem sabe, essa entrevista. Acho que já passou quase 6 meses, então às vezes os assuntos vão acumulando. Muita mensagem, né, Leandro, que chega aqui via WhatsApp. Então a gente sabe que a agenda do gestor é sempre corrida, mas é sempre bom a gente estar batendo esse papo para dar um retorno, um feedback aí à população, que inclusive hoje enviou mais uma vez mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Muito obrigado, prefeito.
Muito obrigado a todos, obrigado ao 98 pela oportunidade, obrigado a todos os munícipes que estão nos ouvindo. E rapidamente fazer um convite. Lago Azul, estamos aí às 5 horas da tarde. Ordem de serviço para calçar o tão sonhado bairro. 20 anos de existência, todo no chão. E hoje com 1 ano e 5 meses, Macário, estamos calçando basicamente 90% do nosso município. Caldeirão do Mulato começa hoje. 8 ruas, vai ficar 90% calçado. Brejão da Grota, a semana que vem já começa a chegar material. Lago Azul, hoje é ordem de serviço e o material já está no pé, como também vai vir outros bairros. Ou seja, na sede do nosso município, Macário, com mais 3 meses de execução, iremos ter 90% das nossas ruas no chão, que há 20 anos esperou por uma oportunidade e hoje está tendo.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu.